O trabalho remoto é o assunto do segundo encontro virtual promovido pelo SESI São Paulo para discutir temas relacionados ao mundo pós-Covid-19. A segunda live, realizada no dia 30 de julho, discutiu, entre outros assuntos, ambiente seguro e ergonômico, desperdiçadores de tempo e organização e o trabalho em home office. O Fiespcast desta semana conversa com Gabriela Nunes, ergonomista do SESI São Paulo. Gabriela, bem-vinda ao Fiespcast.
Olá, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho do meu conhecimento com vocês.
Gabriela, explica pra gente o que é ergonomia e qual é o trabalho de um ergonomista.
Essa é a dúvida de várias pessoas, né? A ergonomia é uma área de estudo e de trabalho também, que visa adaptar a situação de trabalho ao homem, garantindo tanto o conforto físico e mental do funcionário, como também assegurar o desempenho eficiente deste nas atividades de trabalho. Então, como foi explicado de uma forma mais ampla no nosso webinar, a ergonomia abrange essencialmente três aspectos. O primeiro aspecto seria o aspecto físico, né, que é o mais conhecido da ergonomia, que se relaciona principalmente à estrutura que é necessária utilizar para a realização do trabalho. Então, esse aspecto ele engloba o espaço de trabalho, os mobiliários que são utilizados, os recursos e todos os meios técnicos que são necessários para o desenvolvimento do trabalho. É nesse pilar também que a gente considera as posturas de trabalho, os movimentos que são realizados e a segurança do funcionário ao longo da realização das suas atividades. A ergonomia abrange também o aspecto organizacional, que avalia as variáveis relativas ao trabalho, como, por exemplo, o layout dos postos, o ritmo no qual esse trabalho é desempenhado, a velocidade, né, da linha de produção, a velocidade dos projetos e também a estrutura organizacional. E, por fim, a ergonomia avalia também os aspectos cognitivos, que estão relacionados principalmente ao correto treinamento dos funcionários para a realização das atividades, a avaliação da carga mental relacionada ao trabalho. A gente avalia se a jornada é demasiadamente exaustiva, se a jornada de trabalho é monótona, dentre vários outros itens. Então, de um modo geral, o papel do ergonomista é explorar as condições de trabalho com o intuito de conhecer tanto os aspectos físicos, organizacionais e cognitivos, né, de cada uma das atividades que é realizada por esse funcionário durante a sua jornada laboral, avaliar a adequação das mesmas como forma de garantir o desempenho eficiente desse funcionário no trabalho e garantindo também a preservação da sua saúde. E, por fim, também o papel do ergonomista oferecer propostas de melhorias e realizar o acompanhamento de programas que objetivem realizar a adequação dos meios de trabalho e garantir também a mediação entre os recursos produtivos e o capital humano.
Gabriela, do dia para a noite, as pessoas transformaram o espaço em casa em escritório improvisado. Há conveniências de trabalhar em casa, mas há também questões que podem afetar nosso bem-estar e desempenho. E aí que entra a ergonomia. Neste caso, qual é o primeiro passo, qual é a primeira dica, Gabriela, para desempenhar um bom trabalho em casa? E o que é um ambiente seguro e ergonômico?
Organizar o trabalho em casa é realmente um grande desafio, né? Já que a maioria dos ambientes não foram projetados com essa finalidade. Então, levar o trabalho para casa gera uma série de impasses que precisam ser organizados. O primeiro ponto a ser considerado é justamente a escolha do cômodo onde esse trabalho vai ser feito. Então, nós orientamos que antes de escolher onde esse trabalho vai ser realizado, se avaliem algumas questões, como, por exemplo, a questão da privacidade. Se esse ambiente é muito ruidoso, se fica próximo à avenida, próximo a playground de prédios, ou qualquer outro lugar que pode gerar uma série de distrações da realização do trabalho. A seguir, é recomendado verificar também a disponibilidade de recursos. Então, se o espaço tem tomada, sinal de internet, sinal de celular, ou qualquer outro item que vai ser necessário, né, de ser utilizado ao longo da rotina. É importante considerar também questões como iluminação. O ideal é sempre realizar uma combinação agradável entre a iluminação natural e a iluminação artificial, de forma a garantir aí uma correta visualização dos monitores, dos documentos, de tudo aquilo que vai ser manuseado ao longo do dia. É importante que essa iluminação seja agradável, né, que ela não seja muito baixa para não gerar uma dificuldade de leitura, e também não precisa ser exagerada, gerando aí uma fadiga ou até mesmo um cansaço visual ao final do turno de trabalho. É importante a gente considerar também as características do mobiliário que vão fazer parte desse posto, né? Então, postos administrativos, embora trabalhando em casa, continua sendo um posto administrativo, eles são compostos basicamente por mesa, cadeira e computadores, né? Que podem ser aí desktop ou notebook. Então, as principais recomendações são sempre relacionadas a esses equipamentos. Falando um pouquinho da mesa, o ideal é que ela tenha altura entre 72 e 75 centímetros. Preferencialmente, que tenha um tampo de cor clara e ausência de quinas vivas, né, que são aquelas pontas secas dos móveis que podem gerar, por exemplo, a compressão do braço durante o processo de digitação. É importante também que essa mesa ela não gere a compressão ou a impossibilidade de movimentação dos membros inferiores durante o trabalho na postura sentada. Por isso, pessoas com altura acima de 1,90m geralmente precisam elevar um pouquinho esse mobiliário para conseguir trabalhar de uma forma adequada. Falando um pouquinho da cadeira, o ideal é que ela tenha a possibilidade, né, que ela apresente para o funcionário a possibilidade da realização de ajustes. Então, ajuste da altura do assento, ajuste da altura ali do suporte para apoio lombar ou torácico, né, o encosto da cadeira, e também a possibilidade de ajuste do suporte para apoio dos braços quando esse for disponível. É importante que a cadeira seja regulada a uma altura que permita o apoio do antebraço em cima da mesa, aproximadamente 90 graus, né, de forma reta, num ângulo reto, sempre seja necessário realizar a elevação dos ombros para isso. Geralmente, pessoas que têm estatura inferior a 1,70m têm dificuldade para realizar esse apoio, porque quando a gente ajusta a disponibilidade, né, a altura de disponibilização dos braços, a gente perde o apoio dos pés, vai também ficar um pouco pendurado. Por isso, é importante realizar o ajuste com algum suporte, a fim de apoiar integralmente os pés no chão e preservar também, prevenir algum desconforto que possa surgir na região lombar.
Vamos falar especificamente de um ponto, Gabriela, que é uma queixa frequente e recorrente, que é a dor nas costas, né? Como trabalhar em casa sem machucar as costas?
A dor nas costas é realmente uma queixa bem frequente, né? Dados mostram aí que as pesquisas por prevenção de desconforto na coluna têm sido campeão de pesquisas na internet. É importante a gente buscar adequar o nosso posto de trabalho da melhor forma possível dentro dos recursos que a gente tem. Então, se a cadeira disponível, ela possui, de repente, um apoio torácico seco ou um apoio torácico não adequado, nesse momento, a gente pode realizar ajustes com aquilo que a gente tem em casa. Então, colocar uma almofada, colocar algum suporte, algum recurso que vai facilitar o apoio integral da minha coluna. A questão do apoio dos pés no chão durante o trabalho sentado é muito importante, porque quando a gente permanece com o pé pendurado, a gente tem ali, né, uma compressão na região lombar e isso pode gerar uma fadiga ao final do turno. Então, observar sempre essas questões, né, e lembrar como é de realizar pausas, de flexibilizar a postura, fazer alguns movimentos que aliviem a pressão gerada nessa estrutura corporal ao longo do turno de trabalho.
Gabriela, além do local adequado no home office e também todas as dicas que você deu, é fundamental que ao longo do dia o colaborador realize pequenas pausas durante o expediente e nessas pausas, o que ele deve fazer?
Então, a principal recomendação é que a cada 50 minutos em uma mesma postura de trabalho, seja realizado ao menos 10 minutos de flexibilização. Isso tanto para o trabalho em pé quanto para o trabalho sentado. Então, a cada 50 minutos sentado, é recomendado que se realize 10 minutos de trabalho na postura em pé. Essa pausa, ela pode ser uma pausa para deslocamento, para ir ao banheiro, tomar água, fazer qualquer outra atividade, né? Pode ser utilizada também de forma ativa, com a realização de exercícios de alongamento, exercícios respiratórios, ou caso não haja possibilidade de interrupção do trabalho nesse período de pausa, por exemplo, você está participando de uma reunião, já está há 50 minutos em uma mesma postura, e não é possível interromper. Caso haja disponibilidade de uma bancada, é possível transferir o seu posto de trabalho momentaneamente durante esses 10 minutos para o trabalho em pé numa bancada, que já gera essa flexibilização postural. É importante lembrar que a pausa ela também está relacionada à produtividade, né? Já que ela permite que o funcionário volte para aquela atividade que estava sendo realizada, volte para o posto de trabalho com melhor foco de atenção.
Gabriela, como eu disse, a pandemia veio, não houve tempo para se adaptar nem para o colaborador, que está em home office, e nem para o empresário, para o empregador. No caso, outro tema que você discutiu na live são os aspectos legais da ergonomia. Quais as orientações para os empresários que optaram por deixar o colaborador trabalhar em casa?
Nós temos a nossa legislação, né, a Lei 13.467, que ficou muito conhecida aí como a reforma trabalhista, que regulamenta a questão do teletrabalho. Nessa lei fica bem clara que é necessário que a empresa ofereça, né, aos seus funcionários o treinamento relativo ao correto ajuste dos seus postos de trabalho, tendo aí a questão da disponibilização de equipamentos ou de acessórios que visem realizar esse ajuste a cargo de negociação entre empregado e empregador. Então é importante que a empresa tenha bem claro com seus funcionários as questões, né, de definição mesmo das responsabilidades, se o funcionário irá adequar o seu posto de trabalho de forma autônoma, se a empresa irá disponibilizar algum recurso para adequação desse posto. É importante que tudo isso seja muito bem definido. Nós tivemos a criação de uma MP, né, que permitiu a migração para o teletrabalho de forma imediata, com aviso prévio de apenas 48 horas de antecedência. No momento, a CMC ela não está mais válida, mas a legislação ainda oferece respaldo legal para a migração do teletrabalho, seguindo, claro, algumas regras que são fáceis de serem aplicadas.
O Fiespcast conversou com Gabriela Nunes, ergonomista do SESI São Paulo. Gabriela, obrigada por participar do Fiespcast.
Eu agradeço a oportunidade, muito obrigada.
Agora nós vamos conversar com Suelen de Paula, analista de responsabilidade social do SESI São Paulo. Suelen, bem-vinda ao Fiespcast.
Muito obrigada.
Suelen, a falta de tempo é uma queixa comum entre os profissionais, seja qual for a área de atuação. E no segundo encontro virtual do SESI São Paulo, você falou justamente sobre esse assunto, desperdiçadores do tempo, que são algumas tarefas e problemas comuns que, se não forem tratados com atenção, podem sim sabotar qualquer tentativa de tornar o dia mais produtivo. Você pode citar alguns exemplos de desperdiçadores de tempo?
Claro, quando nós falamos de desperdiçar o tempo, nós temos sempre que pensar nas nossas prioridades. Então, o desperdício do tempo ele vai ser sempre de acordo com quais são as suas prioridades. Então, nós começamos a falar da falta de planejamento, por exemplo. Então, uma pessoa que não tem as atividades do dia a dia, seja do dia, da semana, do mês, bem definidas, definindo suas prioridades, sabendo quais são as atividades urgentes, importantes, ela provavelmente vai ter problemas em relação ao planejamento, gerando assim um planejamento inadequado, o que seria um grande e o principal desperdiçador do tempo. Então, quando uma pessoa ela tem um planejamento inadequado, a consequência disso é que ela faça uma administração do tempo por crise, que é o que nós vemos muito hoje em dia, as pessoas falando que, nossa, o dia passou e eu não vi, os dias parece que estão diminuindo, parece que temos menos horas, né, ao longo do dia. Então, o planejamento inadequado ele pode ser citado como um dos maiores e o primeiro dos grandes desperdiçadores do tempo que nós temos.
E os outros?
Em relação aos outros, nós podemos citar aí como segundo o uso excessivo das redes sociais. Então, o Brasil é tido como o segundo país que mais passa tempo utilizando as redes sociais. Nós utilizamos, em média, mais de 3 horas por dia de redes sociais. Então, a identificação de como nós temos utilizado as redes, se nós temos feito isso de maneira eficaz, assertiva, não temos passado tanto tempo, mas sem ver coisas produtivas, isso também pode se tornar um desperdiçador do tempo. Então, é importante que as pessoas utilizem, sim, a tecnologia e a internet, mas a seu favor, pensando sempre em qualidade de vida e também produtividade.
O tempo passou e eu não vi, eu nem senti. É uma frase muito comum. É apenas uma sensação, Suelen? Ou quem faz home office trabalha mais do que presencialmente?
Ótima sua pergunta. Então, quando nós falamos que o tempo passou e praticamente nós não observamos essa passagem, geralmente, eu vou voltar no planejamento, geralmente é porque nós não programamos. É claro que estamos vivendo um momento diferente, né, para toda a humanidade, e as atividades elas mudaram, trabalhar em casa é diferente, porém, quando eu não tenho controle das minhas atividades e aí tenho essas distrações, não consigo criar um ambiente propício para o trabalho dentro de casa e conseguir fazer também um acordo com as pessoas que moram comigo, provavelmente essa sensação de que o tempo passa mais rápido, ela é real. Então, nós temos o que nós chamamos de tempo objetivo e tempo subjetivo. O tempo objetivo é aquele tempo que nós olhamos no relógio. Ah, que horas são agora? Então, aquele é o tempo, não temos como mudar. Agora, o tempo subjetivo é a maneira como nós enxergamos esse tempo. E isso, sim, a gente consegue fazer definindo prioridades, estabelecendo objetivos e metas.
E como ser mais produtivo e eliminar os desperdiçadores de tempo?
Então, aqui nós temos algumas dicas de... Você pode utilizar aplicativos, existem vários aplicativos gratuitos de gestão do tempo, você pode fazer sua planilha no Excel, você pode até fazer o seu controle numa agenda ou no próprio calendário do e-mail. O importante é você sentar num canto, né, vazio, sozinho, tentar refletir sobre as suas atividades, tentar pensar e dividir o seu tempo. Quanto tempo você passa fazendo as coisas que são importantes para você? Então, quanto mais tempo você passar fazendo as coisas que são importantes e tiver definido tempo para fazer depois as coisas que surgirem como urgentes, mais qualidade de vida você terá. Então, eu preciso definir o que é importante para mim. Ah, importante é trabalhar, mas também é fazer um exercício físico, é cuidar da parte da espiritualidade, fazer uma leitura. Eu preciso definir tempo para cada papel, né, sociais e assim conseguir ter a tão sonhada qualidade de vida, porque ela depende aí do equilíbrio entre todos os papéis.
O FiespCast conversou com Suelen de Paula, analista de responsabilidade social do SESI São Paulo. Suelen, obrigada pela sua participação no FiespCast.
Obrigada pela oportunidade de falar de um tema que é tão importante, que é a gestão do tempo. E lembrar que a gestão do tempo é a gestão da vida. A gente sempre tem que buscar o equilíbrio para conseguir ter qualidade de vida e produtividade. Um abraço. Thank you.